A partir de agora, programa Palavra Viva, com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Estamos entrando na semana mais importante da história, a Semana Santa. O mistério pascal é considerado o fato principal da nossa fé e o centro de todas as celebrações litúrgicas cristãs. O livro Vivendo a Semana Santa, da editora Santuário, elaborado por quatro missionários redentoristas, é feito numa linguagem bem acessível e ajuda muito a percorrer com proveito esses dias sagrados. Os autores logo perguntam: como se pode compreender o sentido e a teologia dessa semana que nós chamamos de santa? Então discorrem. A tradição do povo quis recordar os últimos acontecimentos históricos de Jesus de Nazaré. Não se trata apenas de recordar fatos passados, mas de um memorial que deve ser atualizado pelos fiéis. A Semana Santa é semana do encontro com o Cristo ressuscitado. Nas celebrações litúrgicas, na sua palavra e na pessoa dos irmãos da comunidade. As celebrações religiosas são a recordação dos últimos acontecimentos da vida terrestre de Jesus. Cada dia da semana é um fato a ser recordado e atualizado. Trata-se da celebração do mistério pascal na sua globalidade, sem fragmentações, embora cada dia seja dedicado a um dos aspectos particulares. Havia, e ainda há, o perigo de romper a unidade do mistério, separando excessivamente a celebração da morte da celebração da ressurreição. A Semana Santa começa com o Domingo de Ramos. Enquanto os reis da terra usavam animais vistosos e fortes, como o cavalo, Jesus, o Rei do Universo, entra na cidade de Jerusalém montado num humilde jumentinho, montaria dos pobres. Na missa, logo depois da saudação, o sacerdote reza: meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da quaresma preparamos o nosso coração pela penitência e obras de caridade. Hoje aqui nos reunimos e iniciamos com toda a Igreja a celebração do mistério pascal de Nosso Senhor, sua morte e ressurreição. Para consumá-lo, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Por isso, celebrando com fé e piedade a memória dessa entrada, sigamos os passos de nosso Salvador para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. No domingo de Ramos, domingo da paixão do Senhor, Jesus prenunciou sua majestade e nós levamos ramos em sinal do régio triunfo que, sucumbindo na cruz, Cristo alcançou. Os paramentos usados pelos celebrantes nesse dia são de cor vermelha, símbolo do sangue redentor do Mestre de Nazaré. Segunda, terça e quarta-feira da Semana Santa. A ideia central destes três dias resume-se nas palavras do Prefácio da Paixão, número 2. Já se aproximam os dias de sua paixão salvadora e ressurreição gloriosa, pelos quais é vencida a soberba do antigo inimigo e se faz memória do sacramento de nossa redenção. Na segunda-feira, seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a ele um jantar. Marta servia. Maria ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. Judas Iscariotes achou aquilo um desperdício, pois com o dinheiro daquele perfume poderiam ser atendidos os pobres. Então Jesus disse uma frase que seria muito bom repetirmos várias vezes na segunda-feira. Está no Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 8. A mim nem sempre me tereis entre vós. Na terça-feira da Semana Santa, nossa meditação poderia fixar-se nas palavras de Jesus que São João registrou no capítulo 13, versículo 21 de seu Evangelho. Em verdade vos digo, um de vós há de me trair. Pensemos. No dia a dia de nossa vida, quais são as traições que fazemos ao Senhor? Na quarta-feira, que bom seria recordarmos e meditarmos as palavras de São Francisco de Assis. O amor não é amado. Como temos amado Jesus? Que obras de cada dia revelam que o amamos? Que o encontramos no irmão que aguarda de nós um olhar, uma palavra de ânimo, um encorajamento, o perdão de uma ofensa, que anseia por um prato de comida? É preciso vigiar sempre, rezar sempre, clamar pela força de Deus para não cair em tentação. Que nossas vidas possam ser um sinal da misericórdia do Pai, para que a vida, paixão e morte de Jesus não tenham sido em vão. Chegamos então ao ponto culminante de toda a liturgia da Igreja. É o Tríduo Pascal. Não se trata de um tríduo preparatório para a festa da Páscoa, mas são os três dias de Cristo crucificado, morto e ressuscitado. Tem início na celebração da Ceia do Senhor na Quinta-feira Santa, na Missa Vespertina, terminando com o domingo de Páscoa. Estas celebrações não têm a finalidade de contar a história, mas tornar presente, atualizar, tornar vivo o mistério de Cristo que se entrega ao Pai por nós e fazer-nos participantes deste seu dom, vida e comunhão com o Pai. Na quinta-feira santa, celebra-se o nascimento do sacerdócio católico, a instituição da Eucaristia, o mandamento do amor e o lava-pés. Padre Henri Caffarel, fundador das equipes de Nossa Senhora, Movimento de Espiritualidade Conjugal, assim se expressa. Na vida de Cristo, há um período privilegiado em que sua mensagem ao mundo se exprime com uma intensidade e um brilho excepcionais. Esse período vai da Quinta-feira Santa à noite de Páscoa, a Vigília Pascal. O texto evangélico desses dias possui uma virtude extraordinária que muitas vezes experimentei, tanto junto das crianças do catecismo como dos adultos. Uma fé que não busque alimento nessas páginas permanecerá sempre exangue, enfraquecida. Uma formação religiosa das crianças que não as ponha em contato com o grande mistério da morte e ressurreição do Senhor será sempre deficiente. Por que nossas famílias cristãs já não leem esse texto da paixão e da ressurreição de Cristo? Nos séculos passados, a darmos crédito a uma antiga tradição, essa leitura era frequentemente feita na véspera pelo pai a toda a família reunida. Como eu desejaria, confessa Padre Caffarel, que todos os casais cristãos restabelecessem essa velha tradição e relessem pai, mãe e filhos, unidos no mesmo amor de Cristo, a grande narrativa, muitas vezes durante o ano, e com mais razão ainda na quaresma. Essas 20 páginas pesam mais que todas as bibliotecas da terra. Que tal, meus irmãos, nesta Semana Santa de 2025, ano jubilar, ano santo, acolher o que sugere Padre Caffarel? Cada dia, em família, escutar a palavra de Deus e, em família, meditá-la. Em um de seus sermões, muito bonito, Santo Agostinho proclama: Ele, Jesus, desce do céu para sofrer na terra, para servir na terra, para ser desprezado, crucificado na terra. A vida desce para fazer-se matar. O pão desce para ter fome. O caminho desce para cansar-se da caminhada. A fonte desce para ter sede. E tu recusas sofrer? O Catecismo da Igreja Católica acolhe a manifestação de Santo Agostinho em seu número 556. O dia, agora, é o da Sexta-feira Santa. Jesus já passou pela agonia no Getsêmani, o Jardim das Oliveiras. Suou sangue. Precisava muito do apoio, do consolo daqueles três amigos mais chegados que havia levado consigo, Pedro, Tiago e João. Mas quando foi ao seu encontro, viu-os dormindo e não quis acordá-los. O padre Michel Coaste compôs 14 orações para acompanhar a Via Sacra. E vamos apresentar uma delas, a morte na cruz. São Paulo escreve na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Despojou-se a si mesmo, descendo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Comportando-se como homem, humilhou-se mais ainda, obedecendo até a morte e a morte numa cruz. E São João lembra na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 16. Devemos, nós também, oferecer nossa vida por nossos irmãos. Vamos à oração do Padre Michel Quast. Algumas horas mais, alguns minutos mais, alguns instantes mais. Há já 33 anos que isto vem durando. 33 anos, Jesus, que viveste seriamente, minuto após minuto. Agora não podes mais escapar. Aí estás, bem no fim de tua vida, bem no fim de teu caminho. Aí estás no derradeiro extremo, acuado até o abismo. É preciso dar o passo, o último passo do dom, o último passo da vida que se abre para a morte. Hesitas. É longo. 3 horas. 3 horas de agonia. Mais longo que 3 anos de vida. E mais longo que 30 anos de vida. Tens de resolver-te, Senhor. Tudo está pronto. Ao menos as exterioridades. Aí estás, na tua cruz, imóvel. Conseguiste morrer para outra preocupação qualquer que não fosse abraçar estes pedaços de madeira para os quais foste feito. E, no entanto, circula ainda a vida nesse corpo preso. Vamos. Morre, carne mortal, e se manifeste a tua eternidade. Desta vez esvai-se a vida, desertando cada membro, um por um. Refugia-se, acuada pela morte, neste coração que pulsa ainda, coração imenso, coração transbordante, coração pesado como o mundo, mundo dos pecados e misérias que carrega. Senhor, mais um esforço. Lá está a humanidade que, sem saber, espera o grito de seu Salvador. Já teu Pai se debruça e estende os braços. Lá estão teus irmãos. Eles precisam de ti. Senhor, salva-nos. Salva-nos. Olhem. Ele tomou o que lhe restava de vida. Tomou seu coração pesado. E lentamente, penosamente, só, entre o céu e a terra, dentro da noite atroz, louco, louco de amor, fez subir sua vida, fez subir o pecado do mundo até a ponta dos lábios, e num grito deu tudo. Pai, entre as tuas mãos, entrego a minha alma. O Cristo acaba de morrer por nós. Senhor, ajuda-me a morrer por ti. Ajuda-me a morrer por eles. Tocou o coração bem fundo, não foi, irmãos? Quanto amor nesse sagrado coração. Na chaga do lado, a grande ferida causada pela lança, e nas chagas da coroa de espinhos, contemplamos o amor de Jesus Cristo, que foi capaz de se entregar até o fim, escreveu o Papa Francisco no número 151 da carta encíclica de Lexit Nos. Amou-nos sobre o amor humano e divino do coração de Jesus. Vamos ao Sábado Santo. No Sábado Santo, temos a Vigília Pascal. Em 7 de abril de 2012, na homilia da missa que celebrava, o Papa Bento XVI lembrou que na Vigília Pascal, a liturgia da palavra começa pela narração da criação do mundo e que a criação existe para que haja um espaço de resposta à glória imensa de Deus, um encontro de amor e liberdade. Na Vigília Pascal, disse o Santo Padre, a Igreja fixa a atenção sobretudo na primeira frase da narração da criação. Deus disse, faça-se a luz. Está no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 3. A luz torna possível a vida, torna possível o encontro, torna possível a comunicação, o conhecimento, o acesso à realidade, à verdade. O mal se esconde. Portanto, a luz aparece também como expressão do bem. A homilia é muito bonita, a homilia do Papa Bento XVI. Mas já no final dela, Sua Santidade diz: na Vigília Pascal, a noite da nova criação, a Igreja apresenta o mistério da luz com um símbolo muito particular e humilde, o Círio Pascal. Trata-se de uma luz que vive em virtude do sacrifício. A vela ilumina, consumindo-se a si mesma. Dá luz, dando-se a si mesma. Este é um modo maravilhoso de representar o mistério pascal de Cristo, que se dá a si mesmo e assim dá a grande luz. Uma segunda ideia que a reflexão sobre a luz da vela nos sugere deriva do fato de a mesma ser fogo. Ora, o fogo é força que plasma o mundo, poder que transforma, e o fogo dá calor. E aqui se torna novamente visível o mistério de Cristo. Ele, a luz, é fogo, é chama que queima o mal, transformando assim o mundo e a nós mesmos. Quem está perto de mim está perto do fogo. Assim reza um dito de Jesus que nos foi transmitido por Orígenes. E este fogo é, ao mesmo tempo, calor. Não uma luz fria, mas uma luz na qual vem ao nosso encontro o calor e a bondade de Deus. O precônio, o Exultet, o grande hino que o diácono canta ao início da liturgia pascal, de modo muito discreto, chama nossa atenção ainda para outro aspecto. Lembra-nos que o material do círio se fica a dever, em primeiro lugar, ao trabalho das abelhas. E assim, entra em cena a criação inteira. No Sírio, a criação torna-se portadora de luz. Mas, segundo o pensamento dos padres, temos aí também uma alusão implícita à Igreja. Nesta, a cooperação da comunidade viva dos fiéis é parecida com o trabalho das abelhas. Constrói a comunidade da luz. Assim podemos ver no Sírio também um apelo dirigido a nós mesmos e à nossa comunhão com a comunidade da Igreja, que existe para que a luz de Cristo possa iluminar o mundo. Bela reflexão do Papa Bento XVI. Meus irmãos, na semana que vem, se a graça de Deus nos permitir, estaremos vivendo a Páscoa e poderemos então falar sobre ela. Agora escutemos nossa música. Com o Coral Palestrina, sob a regência da irmã Custódia Cardoso, Eu Quis Comer Esta Ceia Agora. Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa, na semana que vem, se Deus quiser.
Você ouviu Programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.